Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Lucas capítulo 14, versículos do 15 ao 24. A estas palavras disse a Jesus um dos convidados: feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: um homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. E à hora da ceia, enviou seu servo para dizer aos convidados: vinde, tudo já está preparado. Mas todos, um a um, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um terreno e preciso sair para vê-lo. Rogo-te que me dês por escusado. Disse outro: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me dês por escusado. Disse também um outro: casei-me e por isso não posso ir. Voltou o servo e referiu isto ao seu senhor. Então, irado, o pai de família disse a seu servo: sai sem demora pelas praças e pelas ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Disse o servo: senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar. O senhor ordenou: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar para que se encha a minha casa. Pois vos digo, nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje é a continuidade do de ontem, quando Jesus dizia: quando você der uma ceia, não convide somente as pessoas, né, que estão próximas, mas convide principalmente aquelas pessoas que não podem te agradecer. E aí alguém que estava ouvindo isso faz essa pergunta, ou essa afirmação: feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Jesus gostou desse comentário e faz uma parábola, e conta uma parábola. Parábola do grande banquete. Um pai de família prepara um grande banquete e faz um convite especial. E as pessoas já estavam sabendo desse banquete. E essas pessoas são pessoas queridas pelo pai de família. E é para elas que ele está fazendo esse banquete. Só que quando o banquete está pronto, ele envia os seus comissários para avisar: tudo está preparado, podem vir. Começam as desculpas. Veja, duas situações financeiras, né, de trabalho, e uma situação de vida pessoal, que é o casamento, é o motivo para dizer: não vou, me dê por escusado. Um comprou um terreno, que aí vê este terreno. O outro comprou 5 juntas de bois e quer experimentar. E o outro se casou e disse: não, não dá, porque eu me casei, não dá para ir. São essas desculpas que nós damos para Deus. As coisas, os afazeres do dia a dia. Diz: rapaz, fulano é muito besta, vive na igreja, tá festa de padroeiro, tá lá. Não tem o que fazer em casa, não? Claro que tem. Deus chama os ocupados. Quem é desocupado? Ah, não está fazendo nada mesmo. É difícil de trabalhar. Veja que as pessoas que servem no reino de Deus são pessoas que têm uma vida corrida, uma vida ocupada, mas encontram tempo e priorizam o serviço ao reino de Deus. Mas existem pessoas que vão se arvorando nas coisas do mundo, vão se encantando com as coisas do mundo e vão arranjando nisso desculpas. O que seria ótimo, tipo ter um terreno, ter uma junta de bois, se casar. Gente, quantas pessoas eu encontrei, e nós tivemos aqui na comunidade, na própria igreja, que eram excelentes servos, e quando se casaram, se fecharam no seu mundo e praticamente não vão à igreja. Um domingo assistir uma missa e pronto. Porque um vivendo em função do outro, quando que o matrimônio, ele existe para que os dois, na liberdade de Deus, agora, sem os entraves da família, só eles dois, possam servir melhor. Com exceção do nascimento de uma criança, que é uma bênção e vão ter que se dedicar àquela criança. Mas enquanto for muito bebê, porque logo que o menino começar as suas independências, você pode voltar a servir tranquilamente o reino. O problema é que as pessoas ficam um vigiando o outro, um engolindo o outro, fazendo um cercado ali para que os dois vivam na sua, no seu, sua inteira individualidade, na sua mesquinhez, no seu egoísmo. A gente se casa para melhor servir a Deus. Isso vale para os recém-casados, viu? Vale muito. Então, essas pessoas deram essas desculpas. E o pai de família ficou irado, a mesa estava cheia. Então, sai pelas ruas, convida os aleijados, os coxos, os cegos, vai pelo caminho. Veja que o texto não faz o convite, mas diz, entrem, obriga-os a entrar. Isso quer dizer que esses convidados de últimos agora têm noção de que não são dignos de estar no banquete. Porque para estar no banquete tem que estar limpinho e bem vestido, mas eles estavam na rua. Então, não tem toda a dignidade dos outros. O centro dessa parábola é o povo eleito de Deus. O povo que se diz eleito, o povo que se diz escolhido por Deus, e quando seu filho chegou, isso são os religiosos, ali os fariseus, aquele povo, e quando o filho de Deus chegou, eles encontraram desculpas para não estar com ele. Aí o que aconteceu? O Senhor foi chamando os que estavam fora dessa eleição, os pagãos. E isso é com você, comigo. Era para ter gente boa, formada, bem informada, pregando. Mas olha quem Deus escolheu. A mim. Mísero coxo, aleijado e cego, que estava à beira da estrada, sujo e despreparado para um banquete. Você também. Você é essa pessoa que estava na beira da estrada e que se sente indigno de estar no banquete do Senhor, que tem essa consciência, no entanto, aceitou o convite. E Deus fez uma festa. É interessante que no final ele vai dizer, nenhum daqueles que eu chamei provará do meu banquete. O que era costume na época, de depois do banquete, o pai de família mandar um pouco daquele banquete para as pessoas que não estavam. Então, eles acabavam provando do banquete, mas o Senhor vai dizer não. Como na minha terra, e os nossos pais faziam muito isso, não tinha geladeira, quando matavam um cordeiro, até agora, mais recentemente, com o advento da geladeira, de armazenar as carnes, eles não armazenavam. Criam um cordeiro, ou sei lá, matam um animal e vai repartindo aquele pedaço. A gente cansava de dizer, fulano, leva aqui esse pedaço desse porco aqui, dessa carne, desse novilho e tal que a gente matou, para fulana. Divide bem direitinho para que todos da comunidade provem daquele animal. Isso era uma prática muito grande. Hoje, se você for ao interior, por mais pobre que seja uma família, você vai comer na casa dessa pessoa. Você não sai sem não se alimentar. Bota um café, bota um cuscuz, um bolo, o que tiver. É tanto que, às vezes assim, eu tô tão envergonhada que eu não tenho coisas boas para lhe oferecer. Essa prática do nosso povo vem de muito longe, né? Dessa época de Jesus também. Oferecer a todos o banquete que você comeu. Deixei um pouco de pudim para você, envia para o vizinho. Isso é maravilhoso. Só que aqueles que se negaram a ir para o banquete não vão provar do banquete. E eu digo para você que está me ouvindo nessa manhã, por mais indigno que você se sinta, se você aceitou o convite, entrou na sala do trono, vai provar do banquete do Senhor. Sabendo das suas fragilidades, meu Deus, a minha roupa não está adequada. Entre. Mas eu sou um pecador. Entre. Está aqui o banquete. Inicialmente nem era para você, mas agora é. É. Você aceitou? Então é. Tomemos posse dessa palavra. Louvemos e agradeçamos ao Senhor por ter nos escolhido, por ter nos dado a dignidade de entrar e provar da sua ceia. E que banquete lindo é a Eucaristia que nós recebemos. Tanto faz ricos, pobres, crianças, jovens e adultos, todos somos dignos em Cristo de recebermos o seu corpo santo nos banquetes que nos é oferecido pela Santa Amada Igreja de Cristo, não só nos domingos da missa, mas nas missas semanais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.